Olá, Tutameia está ao vivo nesse 7 de setembro, em que o presidente Bolsonaro ataca a democracia e se coloca na ilegalidade. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
Rodolfo.
e do lado de lá da tela conversa conosco desde Brasília o repórter Rubens Valente. Você já conhece o trabalho dele, a gente já vai, a Eleonora já vai falar um pouquinho mais. Do Rubens, mas antes eu queria convidar o Rubens, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para assistir a esse debate sobre a situação do país nesse momento, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade aos parentes, familiares, colegas de trabalho, amigos, conhecidos das vítimas da Covid do Brasil. É um número terrível que assusta o mundo, enluta o país e todos nós sabemos. Poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o presidente Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou como disseminador da doença, promovendo ajuntamentos, né? Combatendo o uso da máscara, deixando de comprar vacinas, uma vez tendo vacinas compradas, deixando que essas vacinas perdessem a validade. Enfim, é uma série de ações criminosas contra a saúde dos brasileiros e contra a vida, como tem sido mostrado pela CPI da pandemia. O resultado são esses números terríveis, como nos mostra o Conselho Nacional de Secretários de Saúde: 583.810 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 20.899.933 casos. Eleonora.
Rubens Valente, é um prazer poder falar com você, ainda que remotamente, aqui na Tutamé. O Rubens é um dos repórteres mais valorosos, mais completos do Brasil, atua há muitos anos, né, em Brasília. É um repórter que mergulha no Brasil, autor de O Fuzis e as Flechas, e hoje está em Brasília e vai nos contar o que que ele viu lá, nessas manifestações, nesse 7 de setembro, que angustiam, deixam o Brasil tão tenso, nesse momento. Rubens, como é que você está aí em Brasília? O que que você viu? O que que você pode nos contar? Como é que está a situação?
Boa tarde, Eleonora, Rodolfo. É um prazer falar com vocês, viu? Quero parabenizar o trabalho de vocês. Excelente trabalho de discutir o Brasil nesse momento tão grave, né? E trabalhei com você, creio que 10 anos, né? Então tenho as melhores memórias, né, do trabalho e gostava muito da forma respeitosa com que você sempre nos tratou, né, os repórteres. Então, prazer aqui com e simbólico, né? O que eu posso dizer, a princípio, o resto da manifestação foi bem aquém do que era dito, né? Primeira constatação, eu li uma preliminar avaliação da Polícia Militar que simplesmente é hilária, né? A Polícia Militar do DF disse ao Correio Brasiliense que 400 mil pessoas chegaram à espada. Impossível esse número. Impossível. Este número, eu acompanhei os protestos de 2013, 2014, 2015, todos os principais protestos eu acompanhei pessoalmente. Este protesto de hoje deve ter chegado à metade do maior protesto daquela época. É impossível 400 mil pessoas. É como se a Brasília inteira, plano piloto, tem cerca
Rubens está falhando.
Rubens, está falhando. Não sei, você está nos ouvindo bem? Parece que está entrando estática na sua fala.
Você estava dizendo que ficou bem aquém, do esperado, e você estava comparando com outras manifestações em Brasília. Você pode repetir um pouco, que ficou um pouco entrecortado? Rubens? Ai, está tentando. Vamos ver se ele entra novamente. O Rubens, então, está em Brasília, acompanhou esses protestos e vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor para ele nos contar o que ele viu hoje em Brasília. Ele estava começando a falar que os protestos ficaram aquém, de outras aí. Opa!
Opa,
Cabeça para baixo.
Tá de cabeça para baixo agora. Isso, boa. Boa.
Aí, vamos lá.
Oi, alô? Oi, Rubens? Oi, a sua câmera? Rubens, está nos ouvindo?
Aí.
Oi? Oi, boa.
E aí?
Melhorou?
Melhorou.
A primeira...
Não, a primeira... Então...
Melhorou?
Sim, pode falar.
A primeira constatação é que essa estimativa da Polícia Militar do DF... A primeira constatação é que essa estimativa militar do DF está bem superfaturada, né? Está bem superdimensionada. A segunda coisa, Leonora, que saltou aos olhos, né? Eu estive lá a partir das 10 da manhã até agora, até as 16 horas. Contei pelo menos 20 bandeiras, cartazes, 20 no mínimo, pregando atos constitucionais democráticos.
Oi.
Tá cortando.
Tá cortando bastante aqui a sua fala, Rubens.
Você contou 20 cartazes, a gente não conseguiu ouvir do que é que você estava falando.
Bolsonaro.
Gente, não. Nossa. Oi, Rubens, você está nos ouvindo? Talvez seja melhor você sair da conexão e tentar se conectar novamente. O seu som está muito entrecortado, a gente ouve algumas palavras apenas. Eu não sei se você está nos ouvindo agora. Oi, a gente vai tentar mesmo, vai tentar se comunicar aí de outra forma com o Rubens para ver se conseguimos refazer a conexão. O Rubens Valente, como a Eleonora falou, é um dos mais completos repórteres do país. Ele está atuando já há muitos anos em Brasília e hoje acompanhou toda a manifestação ocorrida em Brasília, as manifestações pró-Bolsonaro ocorridas em Brasília. Ele começou nos contando que leu um boletim inicial da Polícia Militar do Distrito Federal, que dava conta de que tinham 400 mil pessoas tinham participado das manifestações. A avaliação dele é que esse tipo de coisa, esse número é risível, é hilário, é totalmente superfaturado, foi a expressão que ele usou. Né? Ele também começou a falar de que tinha acompanhado... Então,
vamos ver se ele...
Opa. Opa.
Vamos tirar esse aqui.
Vou tirar aqui.
Boa. Agora sim. Melhorou, vamos ver. Melhorou, ótimo.
Então,
deixa eu sair daqui.
Começa de novo, Rubens. Você estava falando que dos números oficiais que estavam superestimados. Você pode começar do zero aí.
Eu acho que a primeira constatação aí é que houve um superdimensionamento desse número. Muito em virtude, Leonora, do que aconteceu de inédito e anormal, que foi a invasão daqueles grandes carros, né? Os caminhões. Então, eles, ônibus, caminhões, inúmeros, não sei, 50, 60 talvez. Então, de certa forma, eles ocuparam um espaço que não deveria,
que em outras manifestações era um espaço proibido para veículos, né? Então, isso deu um tamanho à manifestação que eu entendo que ela não teve. Né? Agora, como foi dito pela PM ao Correio Brasiliense, é uma avaliação preliminar. Bom, de qualquer forma, é uma discussão sobre números, né? Que talvez seja até de menor interesse no contexto atual, mas é importante pontuar. E a segunda constatação, eu creio que é uma escalada desses pedidos inconstitucionais, ilegais, antidemocráticos. Nitidamente, eu quero dizer assim, as pessoas estão perdendo a vergonha cada vez mais. O que antes era uma coisa isolada e pontual, agora toma a frente desses protestos. Eu contei pelo menos 20 faixas e cartazes, parei de contar nos 20. Havia muito, muito mais. Nitidamente, golpistas, né, pedindo o fechamento do Supremo, e na linha de frente da manifestação, junto ao Congresso. Então, de fato, houve uma escalada desse discurso. Agora, Leonor, eu também queria dizer uma coisa que ficou nítida para mim, é que a absoluta maioria dos que estavam ali não embarcaram numa minoria mais radical que queria invadir a via de acesso para chegar ao Supremo. Então, para quem não é de Brasília, só para explicar, né, a via principal que leva à Esplanada...
Rubens, só um pouquinho. Então, tinha um grupo que estava tentando fazer essa agitação no sentido de invadir o Supremo. Havia isso?
Sim, este grupo foi rechaçado, inclusive, com um spray de pimenta. Esse grupo, eu estimo em 20 ou 30 pessoas, talvez, e eles tentavam chamar outros para participar, eu via, eles saíam e voltavam chamando, vamos lá, vamos lá. E também é uma cena curiosa que eles tentaram convencer os motoristas dos caminhões a ligar os caminhões e avançar sobre a PM, várias vezes. E, nesse momento, a PM ouviu isso, né? A PM tinha um porta-voz ali, um sargento, e este sargento ouviu essa ameaça e disse aos manifestantes, olha, se vocês fizerem isso, vocês sofrerão as consequências, vocês serão responsabilizados. Então, houve um debate entre eles, olha só, houve um debate, inclusive os que estavam mais calmos, pregando, né, o bom senso, esses foram rechaçados, foram tirados de lá. Um deles foi acusado de ser infiltrado. Então, houve um debate entre eles para radicalizar. Eles queriam subir nos caminhões e avançar sobre a PM. Olha o absurdo. Obviamente, a PM não está preparada para enfrentar um caminhão naquela dimensão. Obviamente, a PM iria recuar e depois iria se reorganizar para tentar proteger o Supremo, certo? Porque aquela via leva direto ao prédio. Então, o prédio é todo envidraçado, como nós sabemos, né? Então, o que poderia ocorrer dali em diante, nós caímos no imponderável, né? Com pedras ou sei lá o que poderia ser jogado. Eu acho que esse foi o momento mais tenso, né? Então, o que ficou claro para mim é que a absoluta maioria não embarcou nesse discurso. De certa forma, né? Quero dizer que o Bolsonaro não conseguiu o que ele queria, eu acho. O Bolsonaro, ele foi um derrotado nesse sentido hoje, porque aquele discurso dele de confrontar o Supremo fisicamente e, a partir daí, tomar algumas atitudes que ele está esperando tomar, né, que ele já disse que vai tomar, já afirmou que vai tomar, ele não conseguiu encontrar um terreno até o momento, né, fértil, um terreno que o permita uma escalada com a presença, por exemplo, das Forças Armadas no terreno. Ele não conseguiu isso. Eu acho que nesse sentido é uma derrota. Agora.
Não, agora, esse. Fala, pode falar.
Não, sim, agora. É uma maratona isso até as eleições do ano que vem, né? E ele vai nesse processo de erosão e de cansaço das instituições, de demolição. Né, das instituições, ele pode vir a mudar esse jogo. Nós temos um ano ainda para as eleições. Né? Mas, no dia de hoje, eu creio que ele não conseguiu o que ele queria. Embora...
Mas, Esse pessoal que estava mais à frente tentando essa invasão, dá para dizer, dá para saber quem são essas pessoas? Eles são policiais, eles são militares infiltrados ali, a paisana? Como é que você caracterizaria esse grupo mais agressivo, mais, enfim, tentando derrubar a passagem da...
E havia identidade até das falas deles, assim?
Infelizmente, né, Eleonora, nós, jornalistas, estamos quase que impedidos de exercer o livre profissão. Nós não conseguimos entrevistar as pessoas, porque eu gostaria de ouvi-las, nossa função é ouvir as pessoas, né? Aprendemos isso desde criança, né? Como repórter. Temos que ouvir as pessoas. O problema é que se eu me identifico, se eu me apresento, eu tenho que dizer que eu sou jornalista do Grupo UOL, né? Etc. Então, o risco de se apresentar, olha que situação nós chegamos. Eu não consigo exercer o jornalismo como ele deve ser exercido. Não só eu, vários colegas, infelizmente, eles não poderiam se dirigir às pessoas com medo do que poderia acontecer. Eu escondi o meu crachá, olha que coisa, né? Por exemplo, eu vi num carro de som, uma pessoa subiu nesse carro de som e disse... Eu fui agente da comunidade de informações do regime militar, esse senhor, que deve ter uns 70 anos. E eu prego o AI-5. O Bolsonaro tem que decretar no AI-5. Eu, como jornalista, né, Leonora, imediatamente eu gostaria de conhecer essa pessoa, pegar o nome, porque ele não deu o nome dele em público. Ora, um personagem, pelo que eu entendi, do SNI, pelo que eu entendi. Então, ele era um araponga do SNI insuflando as pessoas em público. Não tive a coragem de me aproximar dele, porque você tem uma massa de pessoas ali que em qualquer momento pode riscar um fósforo e me agredir, como agrediu vários colegas aí nessas manifestações. Então, a sua resposta, infelizmente, eu não tenho. Eu não sei quem são aquelas pessoas. O que eu posso dizer é que me pareceu variado. O que eu posso dizer também é que ficou nítido para mim, eu não sei se metade ou grande parte, são pessoas ligadas à agropecuária. O agro chegou em peso nessa manifestação, com várias faixas e carros e caminhões e caminhonetes. Eu acho que essa parte é expressiva hoje, né, do agronegócio, do interiorzão aí do Brasil. Isso ficou claro para mim também, que eu não vi muitos moradores de Brasília hoje, curiosamente. Nossa. Que é um reduto eleitoral de Bolsonaro é Brasília. Brasília elegeu o Bolsonaro, o Distrito Federal elegeu o Bolsonaro com 70% dos votos. Impressionante. Uma cidade do funcionalismo público que está pagando um preço altíssimo com várias reformas, a futura reforma administrativa calamitosa para o serviço público, né? Essa massa parece que começou a abandonar o Bolsonaro. Não vi moradores... os carros, eu fui procurando as placas de Brasília, muito poucas, talvez 10%. Das placas. Então, isso me chamou a atenção. Realmente, o que aconteceu em Brasília foi o interior do Brasil chegando. Muitas caravanas. É isso que eu posso dizer. Agora, quem eram aqueles radicais, né? Assim, importante dizer, né, Leonora, que ao longo da tarde inteira continuaram as provocações, xingando os policiais, ofendendo os policiais, né? Gritando, dizendo que eles não... Cadê o chefe de vocês? Quem é o chefe de vocês? Alguns diziam que eles eram traidores, né? Então, essas provocações ficaram 4, 5 horas acontecendo. E que é também curioso, né? Porque Bolsonaro se elegeu dizendo que apoia lei e ordem. Ora, o policial representa a lei e ordem naquele momento. E ordem está na bandeira nacional, né? Ordem e progresso. Então, esses agentes do tumulto, atacando os agentes da ordem, o que é mais uma contradição no bolsonarismo.
Agora, esses ataques aconteciam como? Eram pequenos grupos, eram grupos maiores? Você podia contar um pouco como é que foi? Houve uma concentração de manhã, o Bolsonaro fez um discurso, havia um carro de som, alguma coisa, e isso aí depois foi se... o pessoal foi se dispersando. Enfim, como é que foi o desenrolar desse dia em Brasília?
Exatamente, o auge aconteceu por volta das 10h15 com o discurso do Bolsonaro. A partir dali, houve nitidamente uma dissolução. E na hora do almoço, muita gente foi almoçar. É, muita gente. Sei lá, 80, 70% de quem estava às 10h15 sumiu, foi almoçar. E nesse momento eu fui almoçar também, fui a um shopping próximo, né, lotado. Inclusive, churrascarias caríssimas lotadas, né, desses manifestantes. Né? É, então, foi isso. Então, esse grupo mais radical continuou fustigando, ia e voltava. Né? É, sempre 10, 15, 20, sempre isso. Então, realmente, não houve adesão a essa tese de afrontar diretamente o Supremo. Não houve adesão. O fato é esse. Né? E é um fato que a gente precisa destacar. É, ou seja, até que ponto esse radicalismo do discurso de Bolsonaro está sendo adotado pela sua base como uma ação real, efetiva? Até que ponto? Afinal de contas, né, tudo aquilo é filmado, né? Toda a esplanada tem câmeras para todo lado. Essas pessoas que tomariam essa atitude radical de afrontar, romper, elas seriam todas identificadas depois. Né? Qualquer ataque a um prédio público seria identificado. Numa situação normal, né? desde que a democracia funcione, no dia 8, no dia 9. Então, eu acho que pesou isso também. As pessoas passam a se questionar até que ponto eu devo embarcar numa aventura política que envolva um risco físico. Né? Porque chegamos a esse ponto. Olha que louco isso, né? Insano. Nós chegamos a um ponto em que as pessoas estão optando ou não pela violência. Porque o líder político delas já deu o sentido da violência, várias vezes. Né? Parece que ele está esperando os atos da violência para, a partir dali, radicalizar. E as pessoas, né, a grossa maioria, estão dizendo ainda não. Ainda não partiram para esse... Não deram esse passo, que talvez não tenha volta. Né? É, o último grande ataque, né, aos prédios públicos ocorreram em 2015 e 2017, quando houve um ataque ao Itamaraty com o uso de coquetéis Molotov, né? E depois, em 2017, no governo Temer. Eu presenciei esses dois momentos. Né? O que eu posso dizer, assim, Leonor, é muito claro para mim que o público totalmente distinto. O público que atacou o Itamaraty, depois a imprensa descobriu, a polícia investigou, né? Eram office boys, desempregados. Me lembro de um microempresário do Distrito Federal que estava com dívidas. Eram pessoas realmente com outro perfil. É, quase que, eu posso dizer assim, que foi um ato treslocado. Ou, eu estou falando sobre Itamaraty naquele momento. Né? É, foi um ato assim, totalmente inesperado, não foi programado. Né? O ataque ao Itamaraty aconteceu porque a polícia militar começou a jogar bombas na multidão e atingiu pessoas que não tinham nada, estavam lá paradas. Né? Eu me lembro bem. Então, em repúdio à polícia, foi isso. Atacaram o Itamaraty. Então, no caso atual, não. No caso atual, há um líder político determinado, né? Com nome e sobrenome, né? E que está insuflando essa massa. Nos protestos anteriores, né, era um protesto meio diluído. Né? Não havia um porta-voz, vocês lembram? É, podemos discutir, a discussão é longa, né? Sobre a razão daquilo, se havia alguém por trás, se não havia, etc. Mas, assim, não havia porta-vozes, vocês se lembram? Não havia líderes identificados, né? Então, agora é diferente, né? Nós temos um líder político insuflando essa massa para um ato determinado. E que eu acho que, nesse sentido, ele foi derrotado.
Você está falando de Bolsonaro.
Do Jair Bolsonaro, o presidente da República, né? Que, com sua retórica inflamada, né, ele acaba criando um ambiente de confrontação, que nitidamente era pequeno, em 2000 e quando ele assume, era menor do que agora, né? E vai num crescendo. Né? Eu acho que, não sei, já extrapolando a tua pergunta, né, Rodolfo, hein, Leonor, eu acho que é o momento realmente da sociedade brasileira, vamos chamar assim os democratas, né, de várias tendências partidárias, as pessoas de bom senso, né? Eu acho que está na hora das pessoas agirem passo a passo do que fazer para evitar uma cena como a dos Estados Unidos, que não chegamos ainda a uma invasão de um prédio público com quebra-quebra, com mortes, como lá. estamos na beira do precipício de algo acontecer, né? Acho que todo mundo concorda. Então, eu acho que é hora de debater o que fazer para evitar. Inclusive, olhando a experiência americana, porque ela, de um jeito ou de outro, ela reagiu a esse ataque. Então, eu acho que aí nós temos assim, algumas linhas do que foi feito lá que talvez o Brasil não esteja fazendo ou ainda não debateu como fazer ou ainda não elaborou isso direito. Por exemplo, o papel do judiciário nisso, né? Você se recorda que quando o Trump começa a denunciar a fraude, né, ele vai à justiça. E a justiça americana começa a derrotá-lo dia a dia. Várias decisões contrárias a ele, em várias instâncias, né? Será que o judiciário brasileiro agirá assim? Porque eu temo, Eleonora, que algum juiz ou algum tribunal ou alguém comece a dar algumas decisões fora do Supremo, que o bolsonarismo vai se escorar para confrontar o judiciário, usando o judiciário. Eu acho que isso é um campo para debate. E o outro campo é o papel da imprensa nisso tudo, né? A imprensa americana cortou a fala do Trump em determinado momento, né? Cortou ao vivo. Será que a imprensa brasileira agirá assim? Em que momento ela deve agir? Será que é correto agir assim? Eu acho que são temas que o Brasil vai se defrontar ainda, nos próximos meses. Quer dizer, o que é que as pessoas de bom senso democratas devem fazer, o que está ao alcance delas fazer, para evitarmos uma invasão como a do Capitólio? Eu acho que isso é um tema que deveria estar presente aí, né?
Rubens, ontem à noite a gente ficou até muito apreensivo quando viu aquelas imagens dos caminhões entrando na esplanada com a conivência ou com pouca resistência, praticamente nenhuma resistência da PM, do Distrito Federal. Como é que você acha que a PM agiu e o governador? A gente sabe que você estava falando dos pontos aí que a gente precisa discutir para enfrentar essa situação, entre eles as polícias militares parece central. Havia muito temor de uma adesão de policiais, inclusive armados, poderiam ir armados nessas manifestações. Passado esse dia em Brasília, como é que você avalia o papel da PM nessas manifestações, aliás, duas manifestações em Brasília, e o papel do governador?
Eu acho que o saldo até o momento, né, 18 horas do domingo, porque a manifestação continua, Eleonora. Os caminhões continuaram lá até agora. Então, eu creio que a polícia só vai sair da região se o protesto se desfazer. Mas, olhando até o momento, 18 horas da terça-feira, né, dia 7, o saldo, temos que reconhecer que é positivo, porque o ponto fundamental era o acesso ao prédio, eu acho, do Supremo. Era esse o ponto. Porque uma depredação, um ataque com o Molotov, uma invasão, seria uma desmoralização do poder. E isso levaria a uma confrontação. O Supremo poderia exigir a presença de militares, o que eu acho um erro, né? Colocar os militares em campo nesse momento, eu acho. Bom, isso é outro debate, né? Porque eu acho que é morder a isca do bolsonarismo, né? Bom, mas o balanço, de certa forma, é positivo. Por quê? No primeiro momento, gerou muita dúvida quando a PM liberou a entrada daqueles caminhões. Foi um erro muito sério. Este erro é afortunadamente, né, por sorte, né, ele não ainda derivou para algo mais grave, porque dentro daqueles caminhões poderiam entrar armas de fogo, entraram fogos de artifício, todo tipo de arma, armamento, sei lá o quê, faca, facão, o que seja, e pode estar esse armamento na esplanada agora, nesse momento, né? Nós não sabemos. Inclusive porque pode ter caçadores que têm licença para usar essas armas, etc., né? Nós sabemos que a base bolsonarista é apoiada, nós podemos ter policiais, né, de folga lá, armados lá dentro. Então foi um erro muito sério. A PM, nitidamente, né, agiu com leniência nessa questão, porque vocês imaginam aí indígenas ou trabalhadores sem terra, ou sindicalistas, ou estudantes chegando com seus carros, né, num dia de protesto, seriam escorraçados, né? Nem tentariam, porque a Polícia Militar do DF já deu mostras de extrema truculência nos outros protestos. Eu fui testemunha do que aconteceu. Nós chegamos em um dia, Eleonora, que os carros da polícia começaram a circular dentro do gramado, podendo atropelar e matar pessoas. As viaturas da polícia começaram a entrar no gramado. Várias pessoas espancadas, várias, né, nos protestos anteriores, né? O uso de chamadas armas não letais, que são letais, nós sabemos, porque todas as armas podem matar, né? É totalmente arbitrário. Muitas pessoas atingidas por balas de borracha estavam passando. Bom, nós sabemos, né? Então, esse histórico da PM do DF surpreende em relação ao que foi feito ontem, né? O que se esperava ontem era esse rigor. Não aconteceu. Ok, todos ficaram apreensivos. Todo mundo ficou apreensivo. O Supremo falou em chamar as Forças Armadas, nos bastidores, né? Mas, no dia de hoje, né, eu acho que essa retenção desse grupo mais radical, realmente essa proteção, eu percebi que praticamente triplicou essa barreira em relação a outros protestos, né? E vi também carros de água, né, carros blindados lá embaixo da PM, ou seja, havia um aparato realmente fora do normal. Então, acompanhei as conversas que ocorreram, fiquei ouvindo, algumas eu gravei, né, entre a PM e os manifestantes. O que eu percebi é que a PM, em alguns momentos, ela elogiou a manifestação, elogiou, disse, olha, o que vocês estão dizendo, o que vocês estão pedindo é correto, vocês têm o direito, mas não podem passar, temos que proteger os... Então, apesar da simpatia, que para mim ficou clara, pesou o cumprimento da lei. Então, nesse sentido, eu acho que nota negativa, mais uma, né? Essa avaliação que foi dita ao Correio Brasiliense, que é esdrúxula, entendeu? 400 mil pessoas não chegaram à Praça dos Três, à Esplanada, não chegaram.
Rubens, o fato de não ter havido violência também pode ser anotado como uma derrota para os provocadores. Quer dizer, ao longo da noite de ontem, da madrugada, e mesmo uns dois dias anteriores, em que como o pessoal, os bolsonaristas começaram a chegar a Brasília, houve em vários momentos tentativas de provocação, inclusive ataques ou ameaças aos grupos indígenas, não é isso? Quer dizer, isso acabou não dando resultado. Mas você podia contar um pouco dessas ameaças e tentativas de provocação ocorridas nos prolegômenos aí desse 7 de setembro?
Eu não acompanhei direito o que aconteceu no acampamento indígena, porque eu me desloquei lá para a Esplanada, né? Eu vou dizer o que me disseram, inclusive colegas da imprensa me disseram, né, que essas ameaças não se concretizaram, obviamente, né, e que, de fato, havia um policiamento reforçado na região do acampamento. Então, aparentemente, ficou mais assim no campo de um... Eu não posso dizer exatamente o que aconteceu, é melhor eu não avançar, porque eu não fui até o acampamento indígena, me concentrei na... Agora, antes, né, no sábado, sim, circula um vídeo de um empresário de São Paulo, da área de móveis, compra e venda de móveis. Então, ele grava um vídeo dizendo que haveria derramamento de sangue na Esplanada e que os indígenas, se provocassem, Brasília seria desindianizada, ele falou. Este pessoa foi identificada como Jackson Vilar, este empresário. A Polícia Federal abriu um inquérito, eu apurei que abriu, no sábado, a pedido da 6ª Câmara das Populações Indígenas da Procuradoria-Geral da República. Interessante, né? Movimento, importante movimento do Ministério Público Federal, ficou atento à ameaça. A polícia intimou o Jackson e ele publicou no domingo um vídeo, como sempre, né, recuando do que falou, dizendo que foi mal interpretado, que ele era contra a violência, etc. Está dando lá suas explicações. Mas é óbvio que isso cai como uma bomba, né, no acampamento indígena. Ali há crianças, há mulheres, estão preparando uma grande marcha, são esperadas 4 mil mulheres indígenas. Né? Então, esse tipo de discurso é provocar pânico, né? Gerou pânico entre os indígenas, né? E que, quero dizer aqui, né, é importante, né, Rodolfo e Leonora, lembrar, né, esses indígenas estão acampados desde o dia 28 de agosto em Brasília, sem nenhuma ocorrência grave. É, totalmente acordado com as autoridades, deixaram as flechas e arcos no acampamento quando se dirigiram ao Supremo, foi um acordo que eles respeitaram, totalmente respeitado o acordo, né? Então é importante dizer, mobilizaram 6 mil pessoas e nenhum problema ocorreu. O problema ocorre quando este grupo bolsonarista vem a Brasília e este vídeo circula, gerando essa tensão, né? É, eu acho que, mais uma vez, né, Rodolfo, você vê o deslocamento dessa pauta, né? A falta de lógica de um ataque aos indígenas nesse momento. Por quê? Porque os indígenas estão aguardando uma decisão do próprio Supremo, que é alvo bolsonarista. E os indígenas têm inúmeras críticas ao Supremo, que já deu 3 decisões anulando terras indígenas. Então, vivemos um momento em que a crítica correta, democrática, feita por indígenas, né, que, em certo sentido, estão cobrando ações do judiciário, tanto quanto o bolsonarismo, mas os indígenas cobram de forma democrática, pacífica, recorrem ao judiciário, nunca pediram o fechamento do Supremo, e embora tenham sofrido derrotas, né? Então deram um show de democracia, estão dando uma demonstração de democracia e de respeito à legalidade, os indígenas, né? E que aí são alvos dessas pessoas totalmente sem sentido, né? Porque eles estão lá pacificamente reunidos, né? Não atacaram nenhum bolsonarista, não provocaram.
Você falou da Marcha das Mulheres Indígenas. Quando vai ser? Você pode contar um pouquinho mais sobre isso?
Tradicionalmente, né, elas vêm a Brasília. Neste ano, estão sendo esperadas 4 mil. Elas, há vários anos, elas vêm a Brasília. Seria do dia 8 ao dia 11, creio eu. Não sei exatamente como está a mobilização. Os indígenas têm gastado muitos recursos, né, empenhado muita energia nesse acampamento que começou dia 22, já diminuiu, eram 6 mil, caiu para 1 mil, porque não há recurso, não há dinheiro, não há como sustentar, né, 6 mil pessoas ali. E também eles têm as suas obrigações nas aldeias, né, tem que prover caça, pesca, tem que trabalhar. É uma crise, né, que é gerada nas aldeias, né, esse deslocamento, né? E isso é uma energia toda que foi gasta, por quê? Porque o Supremo resolveu julgar, no meio da pandemia, esta causa, que deve ter repercussão geral. Desde 2019, os indígenas aguardam esse julgamento, né? Então, eu não sei se essa mobilização de recursos, né, comprometeu a Marcha das Mulheres Indígenas, não sei dizer. Vamos aguardar, né?
Rubens, bom, a questão indígena você conhece profundamente, tem o seu livro Fuzil as Flechas, aí, que mergulhou nesse universo, especialmente durante a ditadura militar, e tem esse julgamento, e muita gente ligando o momento dessa decisão justamente a essa manifestação, esse imbróglio todo com Bolsonaro e o Supremo e a causa indígena, poderia até levar uma decisão contrária aos indígenas. Qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento que será retomado amanhã? Né?
Perfeito. Então, para as pessoas que talvez não acompanhem o tema, né, eu vou tentar resumir, que ele é longo, mas vou procurar ser bem sucinto, né? Então, está sendo julgado um caso de Santa Catarina, dos indígenas Xokleng, que em 2019, por um voto do ministro Edson Fachin, ele falou... vai ter repercussão geral. Ou seja, o que nós decidimos nesse caso será aplicado em todos os julgados do Supremo e abaixo do Supremo também. Veja a seriedade disso. O juiz de primeira instância teria que seguir uma espécie de súmula vinculante, né? Então, que tem como fato, como foco, discutir o marco temporal chamado, que não existe na Constituição, não está previsto nenhum marco, né? O único marco que existia era o contrário. Ele diz lá, o texto constitucional, em 1988, 5 de outubro, diz o seguinte: no prazo de 5 anos, as terras indígenas devem ser identificadas e demarcadas pela União. Então, o marco que existe é a favor dos indígenas. Este é o marco, 5 anos. Nunca foi cumprido, não foi respeitado, né? Então, os indígenas começaram a se organizar ainda mais e reivindicar suas terras. Nós chegamos, então, em 2009, no julgamento da Raposa Serra do Sol, de uma forma inédita, surpreendente, né? O Supremo começa a elaborar chamadas condicionantes, tentando, eu acho que, de forma única, na legislação indígena, única, de uma forma única, uma espécie de intervenção branca no Executivo, o Judiciário faz em 2009, no Supremo, dizendo, olha, a partir de agora, vocês devem observar algumas condicionantes, mas não tornou vinculante, não tornou em repercussão geral. Agora é que estamos debatendo. Mas o tal do marco temporal, a construção jurídica que foi votada, né, que para mim é uma criação, né, jurídica, né, porque ela não tem amparo no texto, ela diz o seguinte: se os indígenas não estavam nas suas terras em 5 de outubro de 1988, ou, olha só a crueldade, ou se não estavam brigando por essas terras, inclusive fisicamente. O marco temporal, de uma forma insólita, estimulava a violência dos povos indígenas. Quer dizer que se os indígenas estivessem brigando lá, depredando, matando boi, eu não sei o quê, que é que o Supremo esperaria, né? Se os indígenas estivessem brigando, ok, poderia ser discutido a terra indígena. Olha a contradição. Quer dizer que os indígenas pacíficos, que foram retirados de suas terras, que não mataram latifundiários, não mataram boi, esses que se retiraram porque foram expulsos, esses são punidos anos depois. Porque se eles tivessem resistido, matado, sei lá o quê, incendiado, o Supremo acolheria. Olha o nonsense disso. Bom, então os indígenas que resolveram fazer a paz foram expulsos de suas terras e seguiram cobrando uma providência para suas terras. Não, esses não podem reivindicar porque eles não estavam nas terras e não tinham brigado por suas terras. Lembrando que até 1988, né, Leonor, havia tutela sobre os indígenas. Então, o indígena ele não poderia ir aos judiciários por conta. Eu, Guarani, vou ao judiciário. Não podia, ele tinha que ter uma tutela estatal na figura da FUNAI. Então, bom, de qualquer forma, essa foi a construção do Supremo. O Supremo começou a dar decisões antagônicas. 3 vezes, como eu contei, ele anulou demarcações de terras com base no tal do marco temporal. Terras Guaranis e terras Canela, no Maranhão, e uma terra Terena, em Mato Grosso do Sul. Por outro lado, ao longo do tempo, houve decisões em mandados de segurança favoráveis aos indígenas. Então, houve de fato, a corte está em ebulição sobre isso. Né? Há palpites de lado a lado, né? Mas, de fato, a corte não se sabe exatamente como ela vai se comportar. Né? Nós sabemos que alguns ministros, de certa forma, assim, timidamente, sabe, começaram a mudar esse entendimento. E alguns não foram mais chamados a falar até então. Então, o Edson Fachin é o único voto conhecido. O Fachin, ele prega a tese do indigenato, né? Ele diz assim, olha, não se aplica o marco temporal, porque não está previsto na Constituição. E segundo, terras tradicionais, como está no texto constitucional, são históricas, né? Elas vêm na história do povo indígena. Elas não estão vinculadas a uma data. Então, é basicamente esse o debate. Nós sabemos, né, para encerrar, né, Leonor, que há uma pressão tremenda, né, dos agricultores, assumida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, numa entrevista para mim, o vice-presidente, o Nery Geller, deputado federal do Mato Grosso, ele me disse, nós queríamos o adiamento. Então, ele fala isso aberto. Eles querem um adiamento para ganhar tempo para aprovar um projeto de lei 490 na Câmara. Então, Eleonora, estranhamente, né, o julgamento vai se arrastando, né? Já se passaram meses, né? Desde 2019 o Fachin apontou a repercussão geral. Então, de fato, né, essa vontade dos ruralistas, de alguma forma, né, está acontecendo, está se prolongando esse julgamento. Tanto é que os indígenas tiveram que se desmobilizar, né, em número e tal. Então, os Amit Kuri, né, que são os advogados que supostamente oferecem dados para a corte decidir melhor sobre os fatos, né? E as partes já falaram os Amit Kuri, e agora nós vamos para os votos dos ministros. São 10, né? Estamos sem um ministro, Marco Aurélio não está, saiu. Então, o primeiro voto deve ser do próprio Edson Fachin, porque o Luiz Fux falou isso, né? Que o Fachin deve abrir. Nós não sabemos se o Fachin lerá o seu voto inteiro, que são 109 páginas, é um voto extremamente detalhado, com achados históricos, recuperação histórica, com muita bibliografia, depoimentos de indígenas, etc. É um voto muito consistente. E, a partir daí, então, nós temos essa grande risco, né, de um dos ministros pedir vista.
É complicado de prever o que vai acontecer aí.
Legal, Rubens, a gente queria agradecer muito a sua atenção a gente. Eu sei que você estava. Você contou, está na correria aí e abriu esse espaço para contar para o público aqui um pouco do que aconteceu hoje em Brasília. Queria agradecer também a participação dessa assembleia que se formou aqui para ouvir as suas informações. Queria convidar nesses agradecimentos para que a gente se some também num outro agradecimento. Um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid. Enfrentam não só a doença, o vírus, mas o boicote criminoso que é feito pelo governo Bolsonaro. Aos profissionais da área de saúde, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os nossos canais. Busque por Tutameia TV e você nos encontra no Twitter, no Facebook, em podcasts e no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber informações de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, desse 7 de setembro, queria de novo passar a palavra para o Rubens, para que mande, então, a sua mensagem para o pessoal que está acompanhando aqui essa entrevista e para o povo que vai seguir com a gente pela internet afora. Rubens, muito obrigado, a palavra é sua.
Não, eu que agradeço, Rodolfo, Eleonora, foi um prazer, eu não sei se eu falei demais, sou muito prolixo.
Não, tá ótimo.
Mas eu quero parabenizar de novo o trabalho de vocês, né? É extremamente importante esse debate, eu acho que tende a crescer cada vez mais, e de certa forma, né, Rodolfo, que a gente viveu hoje, né, é mais um passo, né, da erosão democrática, infelizmente, né? E, de certa forma, eu acho que está tendo um afunilamento, né, desse processo. A cara de pau, né, a covardia de algumas pessoas vai ser colocada à prova agora. Essas pessoas estão sendo levadas a tomar uma atitude final, que seria o cenário mais terrível para o Brasil, né, que seria o ataque físico frontal a uma instituição. Então, nesse momento, eu acho que a sociedade brasileira percebe a gravidade, né, e debate isso mais. E o programa de vocês é um importante espaço para isso, né? Parabéns aí. Obrigado de novo.
Pô, Rubens, muito obrigada. Nós vamos ter que voltar a falar, porque hoje foi essa conversa aqui no meio nos bastidores aí dessas manifestações, mas vamos depois remarcar para a gente conversar mais, aí tem muita coisa para falar com você, você que conhece tão profundamente a situação de Brasília. Parabéns pelo seu trabalho, que é, enfim, um destaque no jornalismo brasileiro hoje.
Não, eu que agradeço pelas palavras e pelos elogios, viu?
Legal.
Obrigado, então. Boa tarde, boa noite, Rubens. Tchau, pessoal. Boa noite.
Tchau.
Tchau, tchau.